Ora, e temos música nova, é verdade. Já ouviu com certeza aqui na sua Rádio Noir, a Chupeta. Ora, Banda Lusa, a grande privilégio ter aqui connosco o Paulo Ribeiro. Bom dia, bom, bom dia, dia, bom, bom dia, dia. Ora, magnificamente ficamos muito felizes por saber que este vídeo está aqui à frente de duas palveiras, não é? Muito orgulhosas, e então ficamos muito felizes, não só por termos aqui uma música nova dos Banda Lusa, não é? Que vão realmente deliciar nesta nova época, não é? Que se a vizinha de espetáculos, mas também pelo facto do videoclipe ter sido gravado na Póvoa de Varzim.
Olá, desde mais, obrigada pelo convite e dar os bons dias aos ouvintes da Noir. É o nosso produtor de imagem, foi fazer captação à Póvoa de Varzim, tirar aquela frente daquele casino fantástico, aquela obra de arte fantástica, e daquela avenida também, a praia, o mar, que são sempre coisas maravilhosas.
Exatamente, e que vêm, digamos assim, colaborar com esta rapariga que é um bocadinho emotiva, não é? Esta jovem aqui da música da Chupeta, ela passa a vida a chorar, é uma Maria Chorona.
E então tem que
ser
Chupeta,
com a Chupeta,
é?
Pois, exato. Ao menos há uma solução, não é? Pelo menos. Ora, curiosamente, hoje é Dia Mundial da Arte, o nosso querido Paulo, nomeadamente era, ou seja, a sua área é das belas artes. Exatamente. Ou seja, foi para uma vertente, era o seu projeto inicial, ir para a música, ou digamos assim, foi acaso da vida, não é? Porque nós às vezes também temos um projeto inicial, não é? O nosso plano inicial, e à medida que vamos desenrolando na vida, não é? Vamos conhecendo outras nossas capacidades, não é? E afinal desviamos. Eu, por exemplo, sou jornalista de formação, não é? Ou seja, não quer dizer que, obviamente, não foi necessário, mas enverdei pela parte da animação, não é? Ou seja, é um bocadinho ao lado. Pronto, e aqui também um tipo de arte, a música, não é? E que já são os aninhos. Já são os aninhos. Eu acho que eu já desde que me lembro, sempre ouvi música de baile, Banda Lusa. Era o topo do topo, não é? Sempre.
Eu posso dizer que foi aqui, nesta rádio, que passou pela primeira vez uma música dos Banda Lusa.
Esta rádio
tenho o programa ainda do Pé de Dança.
Sim, exatamente, exatamente.
Um colaborador que a rádio tinha, que era o Virgílio, que ao sábado tinha aqui um programa de 2 horas, talvez.
Sim.
E então foi a primeira vez, isto estamos a falar em 88, há poucos anos.
Foi ontem. Isto, anos, o tempo anda anos, muito depressa.
Há poucos anos. Ainda há pouco estava a mostrar aqui um fecheiro de um evento que a rádio fez, que era para os amigos do Coliseu. Isto já lá vão uns anos, portanto é sempre um prazer dizer que antes do desenho veio a música.
Exato.
Com 6 anos a minha mãe ofereceu-me uma guitarra, inicialmente ela queria me dar uma flauta, mas eu optei pela guitarra, e daí surgiu o nome de Lusa. Porque na altura, com 15 anos, quando formámos a banda, eu estudava Lusíadas. Na altura surgia aquelas bandas como o Chutes e Pontapés, como o HF.
Exatamente.
E então nós precisávamos de um nome sonante.
Impactante, não é?
Na altura que estudávamos Lusíadas, arte contemporânea, onde Camões entrava sempre com toda a força. Lusitanos, Camões, Lusíadas,
pronto,
até que escolhemos a Lusa.
Uhum.
E então desde 1985 até hoje, portanto já lá vão alguns anos, não é? Não, 80, 45 anos.
45 anos, é uma vida. Uma vida, ou seja, já não consegue respirar outra coisa que não seja música, não é? Acorda de manhã, já com inspiração, por exemplo, quando é que surgem estas inspirações da música dos Banda Lusa? Obviamente é um processo criativo, não é? Que vai surgindo de vários elementos.
Criativo, pesquisa, informação, que é sempre importante. Isso acontece de longa data, não é? Porque Banda Lusa, ao longo destes anos, foi acostumando os ouvintes, os nossos fãs, aqueles que nos seguem nestes anos todos.
Sim, que é uma legião, não é? Deles.
É muito. Então foi sempre da nossa parte uma quase obrigação de pôr as pessoas a cantar.
Pois. E são músicas que ficam, ou seja, orelhudas, como se costuma dizer, porque a gente ouve, eu já tinha ouvido porque já tínhamos feito o lançamento aqui da música, e fica realmente, rapidamente nós entramos na música e já estamos a cantarolar, ou seja, já entramos rapidamente no ritmo da música, não é?
Estes anos todos é sempre uma responsabilidade, todos os anos, de o que é que vamos gravar?
Pois.
Todos os anos tenho essa preocupação, o que é que vamos gravar para pôr as pessoas a cantar, não é? Por exemplo, dizer aos ouvintes, isto há 10 anos, o sol brilhava e nós gravámos a Maria Xaxaxá.
Ah, sim, sim, exatamente, um grande...
Quem é que não canta? Desde o mais pequenino ao mais velhinho.
Exatamente.
É sempre aquelas músicas. E então o barómetro da audiência, comecei pelos meus filhos, hoje estão os meus netos, quando... Produzo alguma coisa em estúdio, chego a casa e...
Tem as cobaias lá em casa.
Coloco aquilo e aquilo é o meu barómetro de audiência.
Pois, exatamente.
Portanto, caso da minha neta, da Maria Clara, que tem 2 anos, eu mal cheguei a casa quando fiz o chupeta, cheguei a casa e pus aquilo a tocar, a ver
passado
qual era a expressão.
Passado 5 segundos.
Aquilo acabou e ela já estava a cantar aquilo. Portanto, se ela canta, os adultos
os outros,
vão cantar.
Exatamente.
Isto contra a força e resistência não é hipótese.
Exatamente.
Não há hipótese.
É uma fórmula que funciona.
É uma fórmula que os Mandalusa têm, como outros artistas, o caso do Tio Quim, são aquelas músicas que vêm para a rádio, vão para a televisão e automaticamente estão pegadas ao povo, independentemente do estrato social, da cor,
do clube, da
política. São aquelas músicas que qualquer pessoa canta, isso é que nos dá prazer.
E dança, canta e dança, porque isto é transversal, ou seja, não há festa, por mais chique que seja, que se não colocar lá uma musiquinha de baile, não há quem fique parado, porque normalmente é, digamos que é mais forte que nós, não é? Ou seja, o ritmo, a música, a melodia, o envolvimento, não é? Ou seja, a música popular portuguesa tem essa vertente e os Mandalusa são um dos grandes representantes. Falou-me aqui de Maria Xaxaxá, ou seja, são muitos clássicos, ou seja, os Mandalusa... Digamos que já acompanham muitas gerações, não é? Com estas músicas.
São 4 gerações, as pessoas namoraram, casaram, têm filhos e hoje já são avós, com consequência das nossas músicas. Portanto, o pai dá ao filho, o filho dá ao neto. Portanto,
pois, e vão passando.
Essas músicas que vão ficando na história.
Ora, 45 anos, há planos já para os 50 anos? Porque isto são bodas de ouro, não?
Um dia de cada vez.
Não, eu digo isso porque é assim, não parece, verdade seja dita, não parece que passaram 45 anos, ou seja, apesar de fazer parte do nosso repertório musical pessoal de cada um de nós, não é? Porque eu estou a ver aqui, ou seja, vocês recentemente, ou seja, lançaram algumas, tem de ser uma gordinha, o Beija-Beija, o Beija-Beija é um grande sucesso, temos aqui alguns ouvintes, exato, temos aqui alguns ouvintes que são os beijoqueiros de primeira, que... Primeira música que escolhem é logo o Beija-Beija, o Rio Azul, que é fantástico. Ou seja, são músicas que fazem parte realmente da nossa vida e que, obviamente, teremos todo o privilégio, não é? De celebrar 50 anos de canções, porque isto é para um espetáculo de muitas horas, não é? Se fosse para corresponder aqui ao repertório que nós...
É um dos grandes problemas que eu tenho, não é?
Não,
quando,
eu
estou
acho
fazer,
que...
quando estou a
quando
fazer
faz
o alinhamento,
provavelmente...
O alinhamento é extremamente complicado, porque o programa... O espetáculo tem uma duração de 2 horas e nessas 2 horas não consigo meter 500 músicas que já gravei.
Exatamente.
500 músicas.
E ainda por cima, com o agravante de quase todas elas, ou grande parte delas, não é? Serem músicas que o público conhece muito bem, provavelmente,
as
certeza...
As 2 horas eu não preciso cantar.
Ah, ok. Tem o back vocals, eu sei.
Tem o público a cantar,
já
assisti. Começar pelo Se a Casa Cair, eu quero ganhar a minha sogra, ou Faz de Conta, eu espero um pouco. O Beija-Beija.
O sapato apertado,
o cotovelo
machucado. Exatamente.
Portanto,
ou seja, basta só dar o mote, não é? Da música
cantam.
E a malta. Mas eu acho que essa é a magia da música, ou seja, a música tem essa capacidade de nos envolver e tornar-se num centro de energia boa, não é? Porque para vocês, como artistas, estar no palco e ter essa receptividade. Exatamente. E o público também sentir envolvido, não é?
Porque eu costumo dizer que a música é algo que mexe com as pessoas.
É, tem dúvida. sem
mais
dúvida.
Nada, sem música ninguém consegue viver.
E é uma linguagem universal, porque muitas vezes mesmo a não
música,
percebendo...
A música universal. É. A língua é que não, mas a música
não,
universal.
Não, mas a melodia, não é? A melodia, mesmo que não...
Isso é
não
sa...
Exatamente. Tivemos a prova concreta quando o nosso Salvador Sobral, em português, ganhou o Festival de Eurovisão, não é? E foi a prova concreta que a música conseguiu superar barreiras,
exatamente,
não é? E que pela primeira vez conseguimos realmente ter essa experiência de sermos vencedores. Nunca pensávamos que tínhamos, ou seja, que íamos conseguir, mas conseguimos.
Tantos anos,
conseguimos.
Tantos anos a concorrer e o Salvador,
não é?
E o Salvador foi ali fazer um grande trabalho.
É, e acho que foi a prova concreta que mesmo cantando na língua oficial, não é? Conseguimos realmente tornar esta coisa mágica. Ora, próximos espetáculos. Eu imagino que este ano 2025 está recheado já de datas e de espetáculos.
Temos agora a Vila Viçosa.
Para breve.
Sim, e depois vamos até Mirandela, depois vamos à Suíça.
Pois, eu ia perguntar agora das comunidades portuguesas além fronteiras, porque temos muitos ouvintes.
Temos andado lá, temos andado nos Estados Unidos.
Também, sim.
Temos andado aqui na Europa. No princípio do ano fomos à África do Sul. Portanto...
Vão levando um bocadinho dos Bandaluza.
Vamos levando um bocadinho da nossa língua, a língua de Camões.
E não só, eu acho que é um bocadinho de conforto, não é? Pelo que eu falo com os ouvintes que nos acompanham, vocês são quase como os representantes da nossa Portugalidade, não é?
E
realmente...
E o nome assim diz, não é?
Exato, Bandaluza, ainda mais, não é? Mais, mais uma assim responsabilidade diz, de...
Mas quando formámos a banda ainda não existia a agência Lusa.
Ah, sim, exatamente, as informações, exato.
Depois, entretanto, que dá as informações para todos os órgãos de comunicação social... e então foi muito bom termos uma agência noticiosa.
Ou seja, das notícias é a Lusa, da música é a banda Lusa. Ora, Paulo, obviamente as redes sociais são, digamos, o vosso apoio para a promoção. Eu estive há pouco a ver vocês, não só através da País Real, que é a vossa editora.
É, neste momento é.
E através das vossas redes sociais é uma ponte, digamos assim, para acompanhar todas estas novidades, nomeadamente estes singles, os próximos espetáculos. Ora, onde
sim,
é que podem...
É sempre bom.
É sempre uma ferramenta, não é?
É sempre bom termos uma etiqueta que nos representa e que lidera com os órgãos de comunicação, neste caso com a rádio, com a televisão, com a imprensa escrita. Nós tivemos 16 anos na Vidisco, tivemos 15 anos na Espacial. Nos inícios, quando começamos a passar aqui na rádio, isto em 88, quando gravámos a primeira maquete, ainda em fita, e depois viemos aqui com a cassete.
outras aventuras.
Nós estávamos numa editora regional, que era a Nova Força, depois tivemos o Horizonte. E há sensivelmente 3 anos estávamos no País Real com o Paquete e com uma equipa fantástica.
Exatamente. Ora, redes sociais onde podem encontrar os Bandaluza? Facebook?
Bandaluza Oficial. Em todas as redes sociais.
E as músicas disponíveis nas plataformas digitais, não é?
Exatamente.
Isto, hoje em dia, o mundo é todo digital, não é? Ou seja, por muito que a gente gosto de, não é? E acredito que também acontece isso com os fãs e admiradores dos Bandaluza.
Claro.
Autografo-me aqui o CD, mas agora já praticamente nem os carros têm CD, não é? Ou seja,
já começamos a ter
essa dificuldade.
Mas ainda temos essa particularidade que as pessoas compram um CD porque têm
aquela sequência. Pois, da coletânea, não é?
Desde os exemplares em cassete, já não falo em cartucho, nem vinil.
Não, esse
Mas têm essa sequência.
Ou seja, então, é um património.
E então para ficar na vitrine, vão sempre comprando o CD, não é?
Eu acho que tem uma nostalgia, é quase como ao vinil, não é? Ou seja, por muitos anos. E já está na moda outra vez.
Hoje já está na moda.
E bastante dispendioso, mas eu acho que é uma magia, porque mesmo até o som do vinil é completamente diferente, não é?
Claro,
não é? Completamente.
Tem um respirar diferente.
Tem, não é? Parece que a música.
Agulha,
é. Que perícia às vezes, não é? Que às vezes bastava só um encontrão e aquilo...
Foi o disco,
não é? Mas são outras aventuras, agora estamos num mundo digital, por um lado ainda bem, porque que há uma facilidade muito maior de conseguirmos difundir a música, e vocês, neste caso, através das plataformas, dos vídeos, ou seja, dos reels, conseguimos realmente ter uma rapidez muito mais acelerada. Por outro, a parte nostálgica, realmente o registro físico fica sempre ali do género. E então autografado ainda melhor, não é? Porque acho que fica ali uma coisa mais pessoal. Ora, Paulo, próximos espetáculos são para breve. De certeza que num palco perto de si vai encontrar Paulo Ribeiro e a sua banda, os Bandalusa. Ora, 45 anos de muitas canções. Chupeta é a mais recente. Já temos planos para a próxima, porque isto já está tudo em candidato, não é? Já
estamos... Nós este ano temos que lançar quatro singles até ao final do ano.
Pois.
Portanto, daqui a 3 meses, sensivelmente, teremos um novo single nas plataformas. Mas
também agora é o novo formato, ou seja, os artistas...
É, o novo formato de vendas agora é um single, porque gravar ou pôr no mercado um CD é extremamente complicado, escoar tanta música em 10 temas, se for o caso, não se consegue,
pois,
não se consegue promover num ano e depois num ano a seguir mais 10, isso foi a sequência ao longo de muitos anos que aconteceu à Bandalusa, não é?
Exato.
Portanto, todos os anos gravar um CD.
Um CD
com 10 músicas, não há hipótese de escoar.
E promovê-las todas, não é? Porque normalmente havia sempre aquelas preferências e outras que eram igualmente boas,
claro,
ficavam assim um bocadinho mais em segundo
plano.
E
então a ciência será mesmo esta. Será,
eu acho que é o melhor. Dá tempo para nós assimilarmos.
Um EP
periódico, não é? Ou seja,
sim,
com um lançamento periódico.
Portanto, temos sensivelmente 4 EPs, 4 singles num ano para poder promover à vontade.
Eu acho que vocês assim deixam margem para a malta decorar a letra rapidamente. Eu acho que sim.
Nunca é muito difícil decorar as nossas letras.
Exato.
Não é?
São facilmente assimiláveis.
Nós temos essa recepção quando chegamos a um programa, seja rádio, seja televisão, que automaticamente
já está a cantar aqui. Exato, é o caso daqui da Chupeta, que já fica no ouvido. Paulo Ribeiro, foi um privilégio muito grande tê-lo aqui nos estúdios da Rádio Noir. Com esta e muitas mais novidades, já sabemos que este ano vai reservar realmente novos EPs e com muita música num palco perto de si. Por isso, o melhor realmente os nossos ouvintes estarem atentos, porque de certeza que não vão perder esta oportunidade. Paulo, quer deixar uma mensagem para os ouvintes da rádio?
Bom, Ruto, olha, desejo uma semana fantástica, de muitas amêndoas,
de muita doçura,
muita saúde e até uma Páscoa feliz, acima de tudo.
Sim.
E até uma próxima, se Deus quiser.
Obrigada. Agradeço-lhe esse carinho e de ter estado connosco a apresentarmos esta Chupeta. Mas ninguém fica a chorar, porque os Bandalusa passam com certeza aqui na Rádio Noir. Música nova para conferir na sua rádio. Ora, fico bem ligado que temos grandes propostas também para conhecer já a seguir na sua rádio em 107.8, em 97.1 e em radionoir.pt, onde vai poder conferir em podcast esta entrevista de Paulo Ribeiro, dos Bandalusa.